companheiros.
E de escola, hein? Puta boca de sacanagem.
Ô, cara, você tem ensino fundamental?
Você não tem calha.
É de Ares, não.
E aí?
Relaxa e goze.
Prazerologia.
Dinheiro na mão é venda,
eu quero deixar aqui a minha indignação por ter lido tão pouca manifestação por parte de tantos jovens amigos, via Twitter, Facebook ou mesmo um podcast a respeito do assunto.
É, essa frase é do Neandertal, que ele fala sobre uma polêmica que teve no Fantástico, uma fraude aconteceu em licitações lá de saúde, e que ele ficou um pouco irritado dos jovens terem ignorado toda essa parte política e ninguém tá falando sobre isso. O Neandertal é um cara bem antigo aí da podosfera, né? Um cara, vamos dizer...
Não é antigo na podosfera, ele é antigo e está na podosfera.
Ele é daquele tempo da ditadura militar, que as pessoas pichavam muro, abaixo de ditadura e saia na porrada com a polícia, e levava mordida de cachorro, e levava cacetete e bola de borracha, e hoje em dia as pessoas estão totalmente ignorando isso, e ele está muito preocupado, principalmente com os jovens.
Digamos que ele era de uma época onde as pessoas eram obrigadas a se importar com isso, né? E a época dele, o movimento jovem, estudantil, é que fez a diferença pro processo de redemocratização do país agora. E hoje não, as pessoas não têm mais essa importância.
Eu não acho que não exista. Eu acho que a forma de protesto mudou. Hoje tem muito mais cyberativismo, mas aí eu vou ter que concordar com o Neandertal, porque ele mesmo diz, ele não viu nada no Twitter, no Facebook, minha geração, do cyberativismo. Cadê o cyberativismo nisso também?
Esse tipo de coisa, as pessoas estão muito acostumadas, né, cara? Embora não deveriam, mas estão, né? Toda hora aparece um novo esquema. Esse esquema de saúde me lembra muito aquele esquema lá dos vampiros lá, aquela máfia lá que tava sugando dinheiro de licitações lá das ambulâncias, não sei se você lembra, do governo Lula.
A verdade é que as pessoas, elas estão vendo tanta corrupção, tanto escândalo, que elas já não estão mais preocupadas com isso. Virou coisa comum aqui, você liga a televisão, você vê um escândalo, você fala, putz, que vergonha, você comenta com um amigo, isso é uma sacanagem, que político safado. Mas ninguém realmente faz nada, porque sabe que não tem muito poder. E sozinho, ninguém tem poder mesmo. Agora, os poucos que têm algum tipo de consciência e ativismo político, eles estão preocupados muitas vezes com questões mais imediatistas, coisas que cercam eles. Por exemplo, eu estava dentro da universidade pública, lá você tem muita gente que tem consciência política e é ativista político. Mas eles estão preocupados em tomar iniciativas quanto a coisas que tangem a vida de universitário deles.
Você sabe o que acontece? A maioria das pessoas que estavam no movimento estudantil da época do Neandertal, hoje estão no governo, entendeu? E nada é desculpa pra uma vergonha dessa, eu concordo com ele, eu acho que a gente tinha que estar falando mais mesmo. Eu acho também que uma pessoa sozinha não faz grande diferença, mas uma pessoa falando, mais outra pessoa falando, nós fazendo essa discussão aqui agora, mesmo que modesta, indo pro ar, e vai resolver a coisa? Não, não vai resolver a coisa. Mas pelo menos consciente a gente tem que estar, pelo menos manifestando, falando assim, olha, isso é uma grande sacanagem, isso tem que acabar. A gente tem o direito e, na verdade, a gente tem a obrigação de falar. O maior problema da época da ditadura é porque, como o nome diz, era uma ditadura. Você falasse qualquer coisa contra você, era preso e muitos morreram. Eu conheci um camarada que trabalhou no DOPS. O camarada foi o último escrivão do DOPS. Era um órgão ferrado da...
Tortura e extração de informação.
Exato. Então, quer dizer, as pessoas se manifestavam muito mais por causa disso. Hoje nós estamos muito mais flexíveis, não porque sejamos burros, é porque eles mesmos aprenderam a fazer as manifestações e deixar pra lá. Tem carnaval, tem futebol, tá vindo aí Olimpíada, tá vindo aí Copa. Então, uhul, estamos aí. Então, enquanto nós tivermos esses ópios e o governo não estiver sendo exatamente radical, como aconteceu antigamente, a gente vai aceitando.
Eu acho que o maior ópio do povo talvez seja esse progresso até real que a gente tem vindo. Dá essa sensação de que o país tá, de certa forma, tá indo pra frente, mas eu acho essa ideia tá nem perigosa também. E daqui lá, tá indo pra frente, não tem problema, vai melhorar, né?
São coisas diferentes, né? Na verdade, quanto mais pra frente nós formos, mais problemas nós vamos encontrar. Mais dinheiro vai ter, enquanto a corrupção não for barrada, mais dinheiro vaza.
A sigla DOPS significa Departamento de Ordem Política e Social.
Porrada.
Pra quem não sabe, o DOPS era, digamos, um bando de celas pequenas, sujas, onde se torturavam as pessoas. Eu tive o privilégio de visitar o Museu da Ditadura, que é no prédio, no antigo prédio do DOPS em São Paulo. Ainda conservaram algumas salas onde ficavam os presos, tem coisas escritas nas paredes, dá pra sentir bem o clima da época. E hoje em dia as pessoas, elas não têm consciência do quão horrível foi uma época onde você não podia se expressar politicamente. E elas usam redes sociais para se divertir. Elas não querem falar disso, como lançar debates e discussões sobre isso, porque elas não querem discutir nada. Elas querem se divertir, elas querem aproveitar a vida.
Eu vejo essa questão de como as pessoas mais velhas veem isso aí e os jovens não entendem. É uma coisa muito simples, assim, ao meu ver, porque os mais velhos veem assim, pô, esse pessoal tem toda a liberdade de fazer o protesto, de ir lá e fazer reivindicação, de falar mal do presidente, de falar mal do Estado e não acontecer nada. E eles têm toda essa liberdade e não fazem nada. E o pior, eles precisam fazer isso. Aí o pessoal mais velho fica todo puto pra caralho e tal. E o pessoal mais jovem não entende o que é não ter liberdade de fazer isso. Porque eles não viveram ditadura. Nem eu vivi ditadura. Eu só vivi um pedacinho ali que um pouco depois que a ditadura acabou, algumas partes, tipo escola, tentaram colocar algumas coisas tipo nacionalismo ainda em voga.
Depois você vê que coisa interessante, a diferença da maldade que há por trás disso. Se você tem um governo, você fala mal desse governo, ele se levanta e te mata, você desperta um ódio maior do povo. Se você levanta e fala, vocês são corruptos, pô, que merda, né, cara? Nós somos corruptos, prende um cara aí. Acabou com o teu argumento. O que, que é pior? Você não poder falar e você fazer festivais da canção com protestos, ninguém cortando os microfones e tal, ou você poder falar e nada acontecer. São duas realidades totalmente diferentes. Não estou dizendo aqui que não adianta a gente fazer, muito pelo contrário, estou dizendo que a gente tem que fazer, a gente tem que se manifestar, a gente tem que estender esse tipo de discussão, mas é entender que são realidades bem diferente.
Hoje em dia, as pessoas, elas falam muito, elas podem fazer textos lindos, maravilhosos, falando mal de corrupção, mas ninguém toma uma atitude ativa a respeito disso. Às vezes você vê pessoas por aí saindo em massa, quando eu digo massa, assim, digamos metade de uma cidade inteira protestando contra esse tipo de coisa.
Eu acho que o problema são dois. O pessoal não sai pra rua pra ir contra a corrupção, e normalmente quando faz um texto, ah, meu Deus, não gosto de corrupção, etc, mas ele não sabe como funciona o sistema político, onde está a corrupção, se torna um texto tão vazio, não ajudaria tanta coisa assim. Por exemplo, o próprio episódio do PirataCast sobre política, ele mencionou diversas partes do governo. Aquilo ali é utilidade pública. E a maioria dos textos que eu vejo de corrupção, eles não pegam essa coisa e às vezes fica só por isso, fica uma desinformação e ninguém fazendo nada.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Arthur Antunes, você é contra a corrupção?
Claro.
Livecast, você é contra a corrupção?
Sim.
Zádia, você é contra a corrupção?
Se pesa no meu bolso, se não vai pra ele, eu sou contra.
Renan Aspira, você é contra a corrupção?
Contra.
Pois é, todo mundo é contra. É por isso que a situação é complicada. Agora, por quê? Em que ponto você não é corruptível?
Quando o dinheiro não tá vindo pra você. Assim como eu falei, se não mexer no meu bolso, ou se não vier pro meu bolso, eu sou contra. Se vier pro meu bolso, eu penso duas vezes.
É, teve uma vez, eu não lembro onde foi, acho que foi num Jovem Nerd, que alguém falou uma coisa interessante, tipo assim, a loja entrega na tua casa uma televisão de 32 polegadas, entregou aí, isso aí, é de você, é sua. Só que você não comprou. Você vai na loja e fala, olha só, eu não comprei essa televisão, por favor, pega essa televisão daqui. Você faria isso?
Faria.
Pois
eu faria, e eu já fiz isso em algumas situações. Não foi com uma televisão, mas foi com uma quantia em dinheiro.
Já devolvi dinheiro.
Dinheiro também já resolvi.
Quanto é essa quantia? Eu acho, de certa forma, todo mundo tem um preço. Mas, sei lá, cara, eu sou contra a corrupção também. Ou seja, é um discurso padrão. A gente é contra, mas a gente às vezes nem sabe o quanto a gente pode ser ou não corruptível.
Eu sei o quanto eu posso ser.
Tem o valor já, tem a tabela na parede. Incorruptível até 19 mil reais por mês.
Eu acho que por dinheiro, em uma situação normal, eu não me venderia. Mas por uma ideia, talvez...
Situação normal é prostituição, tá bom?
Não, a situação normal seria uma situação de eu não estar extremamente necessitada, por exemplo, com os meus pais doentes, morrendo, precisando de remédio, e eu sem um puto no bolso. Isso é uma situação anormal pra mim.
É isso aí, a gente se estendeu demais aqui. Nós vamos encerrar essa discussão agora. Fica a cargo de vocês nos comentários concluírem essa discussão. E se vocês preferirem, a gente pode levar essa discussão a um episódio próprio pra isso, ou mais um fraseologia, de acordo com o que o nosso público achar melhor, né?
Comece a se manifestar nos comentários aí embaixo.
Exatamente, e digam seu preço.
Companheiros.
E de escola aí, puta boca de sacanagem.
Ô, cara, você tem ensino fundamental?
Você não tem calha.
É de Ares, não.
Relaxa e goze. Prazer, Luzinha.